Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. O direito de ser mulher.
No ano de 1864, o Brasil, então governado pelo imperador Dom Pedro II, vivenciava um período de disputas de terras com o Paraguai. O conflito foi se tornando tão grave que, em dezembro daquele ano, o ditador Solano Lopes declarou guerra ao Brasil. O Paraguai enfrentou a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Uruguai e Argentina. Formava-se o maior conflito armado da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Um ano após o início da guerra, a jovem cearense Jovita Feitosa, de 17 anos, tomou uma decisão que colocou seu nome na história do Brasil. Resolveu cortar os cabelos muito curtos, amarrou os seios com uma cinta, vestiu roupas masculinas e seguiu para se alistar na guerra como voluntária. Não teve permissão para combater no Paraguai, mas foi explorada como um instrumento de propaganda pelo Império. Para a socióloga e professora da UES, Monalisa Soares, a iniciativa de Jovita Feitosa diz muito sobre a forma como nossa sociedade é estruturada.
No caso da Jovita Feitosa, era a única forma possível de realizar esse intento, esse desejo de lutar, de estar ao lado. Tanto que uma mulher, ela precisa necessariamente assumir uma posição masculina, um estereótipo masculino para isso. Se você imaginar, por exemplo, que ainda hoje na política existe um pouco isso a nível de estereótipo, por exemplo, se espera de certo modo que as mulheres sejam cuidadosas, sejam dóceis, gentis e sensíveis, mas também se espera delas em determinadas posições de poder que elas tenham força, que elas tenham coragem. Então, assim, essa ideia de que as mulheres, de certo modo, precisam assumir estereótipos e algo que socialmente é atribuído como masculino, ele também é algo que ainda hoje existe, porque, de certo modo, a sociedade culturalmente estruturou essa ideia de que as mulheres são frágeis, de que elas não podem. No caso da Jovita, é um caso bem peculiar, no sentido de que eu me visto, me estereotipo completamente com roupas, com tudo, no movimento para parecer masculino, mas isso ainda hoje é, de certo modo, exigido das mulheres. Qual a mulher que, numa situação de poder, não teve em que alguma medida se aproximar mais de atributos tidos socialmente como masculinos? Porque essas posições de poder, elas são muito mais tratadas como algo do masculino e não do feminino.
Jovita Feitosa passou a ser apresentada como um símbolo de coragem, enquanto alguns homens fugiam da guerra. Mesmo assim, foi informada de que não poderia integrar o corpo de combatentes, pois deveria realizar apenas serviços compatíveis com a natureza do seu sexo. Para a socióloga Irlis Barreira, a situação vivenciada por Jovita Feitosa assemelha-se às experiências de muitas outras mulheres que optam por assumir uma postura masculina para desempenhar atividades para as quais sentem vocação.
É uma situação, inclusive, similar a algumas escritoras também. Na área da literatura, as mulheres usavam pseudônimos masculinos. É quando as funções elas são tão atribuídas a uma condição de gênero que as mulheres, para romper essa barreira, essa condição, elas têm que ocupar uma função masculina, porque senão elas não são reconhecidas. Quando elas ocupam funções, elas assumem até uma gestualidade, às vezes masculina, roupas masculinas, como se a condição feminina fragilizasse o desempenho de funções. Quando você tem um caminho marcado por um roteiro masculino, a invenção do feminino ainda se faz imitando o masculino. Isso é verdade para várias situações, não só da Jovita Feitosa, mas mulheres na política, na literatura, mulheres no futebol, que às vezes, quando elas vão jogar futebol, elas põem uma postura masculina na maneira de fazer o drible, na maneira de se comportar. Então, assim, são padronizações de comportamento que precisam ser reinventados por um novo protagonismo feminino. A mulher, ela pode ser do jeito que ela é, mostrando a sua competência e a sua peculiaridade, a sua especificidade no jeito de ser, no jeito de se comportar, no jeito de falar, que normalmente é muito descaracterizado. Nosso universo está permeado de práticas sociais masculinas e as invenções profissionais, elas muitas vezes se estão imitando para ser reconhecida. Eu acredito que no momento histórico posterior, as diferenças, elas não vão ser mensuradas em termos de incompetência, mas em termos de especificidade, em termos de criatividade, em termos da singularidade do próprio ser humano. Não tem um homem igual a uma mulher, também não tem um homem igual a outro homem, mas a gente tende a generalizar essa padronização.
Também no século XIX, antes da abolição dos escravos no Brasil, que só ocorreu no ano de 1888, a cearense nascida em Sobral, Maria Tomásia, engajou-se na luta abolicionista. Era considerada uma grande oradora e participou da Sociedade Cearense Libertadora, que lutava pelo fim da escravidão. O passado escravagista do Brasil até hoje traz repercussões para as mulheres negras. De acordo com a advogada do escritório Frei Tito, na Assembleia Legislativa do Ceará, Juliane Melo, frequentemente o machismo e o racismo estão associados.
A discussão do feminismo vem se tornando mais cotidiana, porque as mulheres vêm ocupando os espaços da política, das universidades, dos tribunais, e ocupar esse espaço gera uma disputa e gera conflitos, porque a verdade é que as mulheres ainda ganham menos e sofrem muita violência. E a partir dessa percepção, as mulheres também vêm trazendo caminhos para desmistificar essa desigualdade que sempre existiu, mas que agora é colocada em xeque pelas mulheres que avançam. Com o avanço das redes sociais, o crescimento do uso da internet, é possível perceber um outro modelo de disputa que envolve a mídia muito forte e a indústria cultural. Não é à toa que a premiação do Oscar, ela cresce na premiação de mulheres, né? Inclusive mulheres negras, e que tem muito essa interface de ter uma acumulação entre racismo e machismo que causa tanto um número maior de violência em que as mulheres negras sofrem, como também a questão salarial, em que fica bem claro essa acumulação entre machismo e racismo.
No Brasil, o direito à educação da mulher precisou ser conquistado e reconhecido, o que só ocorreu no século XIX. A fundadora da primeira escola para meninas, em 1838, no Rio de Janeiro, e ativista pela emancipação feminina, Nísia Floresta, ficou consagrada na área. No Ceará, Ana Bilhar foi figura importante na educação do estado. Fundou o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, junto com sua irmã, a pianista Branca Bilhar, em Baturité, em 1889. O colégio foi reaberto em Fortaleza em 1896 e se destacava por oferecer educação artística com música, desenho e pintura. Aos poucos, as mulheres cearenses foram chegando às universidades. No ano de 1918, Henriqueta Galeno graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Teve importante atuação, tanto na Associação Cearense de Imprensa, como na Academia Cearense de Letras. A poetisa participou da fundação e da direção da Casa Juvenal Galeno em Fortaleza. Por meio de sua diretoria, o local tornou-se o principal centro de desenvolvimento cultural no estado. Era ponto de encontro de mulheres das letras e das artes. Em 1931, Henriqueta Galeno representou o Ceará no 2º Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro. Para a socióloga Irlis Barreira, é necessário que as mulheres tenham o devido destaque na história do Ceará.
Essas biografias, elas têm que ser difundidas, elas têm que estar nos manuais de história. E as crianças, desde a sua escolaridade fundamental, elas tendem a ver um protagonismo masculino muito grande, de fundadores, de descobridores. Então, acho que essas mulheres, elas têm que estar presentes nos manuais de história, em situações cotidianas e não peculiares. Às vezes, você pega assim, o mês da mulher. Aí, agora a mulher vai aparecer porque é o mês dela, é o dia dela. Então, é importante que esse aparecer, ele se dê em momentos cotidianos da nossa vida, sem precisar uma ritualidade especial. E aí a gente tem essa função, acho que tem essa missão de difundir essas histórias nos jornais, aparecendo em vários lugares nos quais se conta a própria história do Ceará. Então, essas mulheres, elas devem estar presentes, não só como heroínas, mas como exemplos para que outras sequências ou outras situações elas possam acontecer. Mas é importantíssimo que as histórias elas sejam conhecidas. Isso é fundamental.
A luta das mulheres pela cidadania na política é o assunto da próxima parte da reportagem especial O Direito de Ser Mulher, uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos, edição de Ronildo Lins e Nabucodonosor Queiroz, direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: reportagem Jovita Feitosa, heroína trágica da Guerra Maldita, de Érico Firmo, no jornal O Povo. Artigo Henriqueta Galeno e a ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, de Ivoneuma Silva, na revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. E notícia: conheça 12 mulheres cearenses que fizeram história, de Kellyton Lima, no portal Sol News.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mais direitos. Mais participação.
Mais poder.
É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal. Somos todos Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.